E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um podcast 2010. Estou eu aqui, nerd no boteco, confuso. Estou confuso, como sempre, com meus amiguinhos. Vai lá. Boa.
Eu sou o Daniel e eu gosto de karaokê. Jantei isso hoje.
Sou o Denis e eu gosto de dormir.
Eu sou...
Travou.
Puts, acho que eu travei.
Na hora de se apresentar.
Travou.
É o Mac, né?
É a cara. É a cara dele de travar aí. Foi a melhor.
Vou printar isso. O Mac é bom demais.
Printei.
Alô, que acabou. Não, e a carinha que ele travou, tipo...
Ele já sabia. Ele preveu que ia travar, ó. Eu já fiz a cara, ih, vou travar, ele travou nessa cara aí.
Cacete, aí vai sumir e vai demorar meia hora pra voltar.
Que gostoso. Vocês estão me ouvindo?
Ah, vamos indo aí.
Boa.
Tá. Faz com a cabeça,
bom,
que eu
então,
não tô ouvindo vocês.
Temos dois temas.
Então,
o Léo é uma pessoa um pouco mais assertiva.
Vou ter que sair.
E também seguiria falar, vamos falar de X. Mas como ele caiu e não sei se vai voltar, aí deixa pra vocês começarem... Olha ele aí.
Voltou.
Começou. Começou parte 2.
Vai, Léo Xin. Se apresente e diga o tema.
Olá, boa noite. Eu sou o Léo Xin, estou desatualizado.
Olha, o tema é desatualizado? Não. Qual que vai ser o tema? 3, 2, 1. Todo mundo falando junto.
Meu Silvio Santos, então.
Oi.
Tá bom, eu vou ser o do contra aqui, então.
Não.
Sei lá, e o Denis vai ficar só ouvindo de novo.
Não vai, o Denis.
Não vai, você tá falando
tudo.
Por ele?
Não,
deixa ele falar, cara.
Não, sabe o que eu tô falando? Porque o Silvio Santos entrou na vida de Denis Lin em algum momento. Nem que seja pelo arco-íris. Não é possível.
Tá. É que você tá
aquela
cavando...
A raquete do Guda, o Denis não
tudo
viu?
Tudo bem, mas é que você tá cavando mortos, entendeu? Você tá cavando mortos na lembrança dos outros. Tipo, que ele fez parte, eu acho que, ok, ele fez parte. Mas assim, ele fez parte que nem, sei lá, cocô de cachorro. Sempre teve cocô de cachorro na minha vida, tá ligado? Tipo, se eu quiser saudar lá, se eu quisesse ser saudoso e ficar toda vez que... Entendeu? Ele fez parte da minha vida, ok. Ele fez parte da cultura nacional. Só que, tipo, ele não é uma peça representante pra mim, entendeu? Isso que eu quero dizer, tipo...
Não formou seu caráter, né?
Não formou, vírgula.
Porque você não se entretia nos domingos no Topa Tudo por Dinheiro? Ele pode ter formado o seu... A sua, né? A segunda base ali. Você é formado por uma fase que você dá a cara, mas... O seu humor ali do Ivo Holanda, tá? Entendeu? É ali, ó.
Nunca foi mágico pra mim.
Eu tenho uma dúvida. Sempre me permeou em relação a quando citava o nome do Silvio Santos. Vou até trazer um youtuber ali, famoso, que talvez... Aliás, eu acho que é famoso, né? Que talvez todo mundo conheça. É o MrBeast. Teve uma polêmica ali que eu achei muito pertinente.
Polêmica.
Que é... Aí você sabe mais ou menos, né, como é que funciona os vídeos dele. Mas basicamente
ele
começou...
A gente sabe, mas e a galera? Fala aí.
E poucas pessoas conhecem ele, mas eu vou fazer a introdução, né? Logicamente. Ele é um youtuber... Ele é simplesmente o cara mais inscrito da história do YouTube atual. E ele é estadunidense e faz vídeos dando dinheiro, enfim. Aí com premiações, sorteios, etc. E aí... Eu vejo muita semelhança na estratégia de sucesso ou de modelo de negócio do MrBeast com o do Silvio Santos. Que é basicamente você ter essa imagem de alguém que dá dinheiro, porque tem muito dinheiro e dá dinheiro. E aí fica fazendo sorteios, né? Pra tipo, olha, você tem a chance de ganhar, se aproveitando da inocência, de falta de conhecimento, de probabilidade das pessoas. E aí você... tá, na verdade, sugando o dinheiro delas. Dando essa falsa impressão, né? De que, putz, né? E aí o MrBeast tem essa estratégia de, tipo, olha, tô dando dinheiro e tal, não sei o quê. Olha, uma pessoa ganhou aqui, você pode ganhar também. Ou, na verdade, não é assim que acontece.
Eu acho que tem eu concordo que falando assim parece bastante, Denis, mas eu acho que tem uma questão, e eu não quero advogar para o Silvio, até porque ele tem melhores advogados que eu, mas é a questão do tempo... E do risco que ele especificamente tomou. E aí falando mais do baú, tá? Das outras coisas, aí ele já tava tal. Mas no baú, pelo menos pela série lá da Star Plus que eu vi, e também do que conta a história, ele meio que pegou um negócio meio falido, e a gente está falando há 70, 80 anos atrás, e ele reconfigurou para isso que você falou, que assim, uma coisa é o Mr. Beast pensar isso hoje, que eu, aí eu concordo com esse negócio de tirada tal, mas assim, eu não sei o quanto que é se aproveitar da inocência das pessoas e o quanto que é as pessoas também buscarem, acho que, aí eu não sei se o Léo vai concordar, mas o Léo mesmo falou algumas coisas assim, de, tipo, em outros programas, do tipo, se a pessoa quis, ela que se lasque. Eu acho que tem um, não tô dizendo que, o cara que comprou baú que se dane, mas assim, existe aquele, ele também tá querendo ser esperto comprando baú, e o cara do Mr. Beast também tá querendo ser esperto apostando lá, tipo, botando dinheiro nos concursos lá do Mr. Beast. Então, tem essa névoa de exploração, mas tem uma troca ali, e aí entra o negócio do... Eu acho que tem. Tô falando aqui minha opinião. Respeita. E aí eu acho que no baú tem uma questão de que o Silvio Santos, por mais que ele não retribuísse tudo... Cara, os produtos que ele oferecia, ele fingia muito melhor, vamos dizer assim, saca? Não era só o baú, era o peão da casa própria, era o Tentação, era a Telecena. Você tinha, entre muitas aspas, mais chances de ganhar, mais chances de coisar.
Não. Eu não confio em alguém que pisca Jiquiti tentando entrar na
isso, mas isso,
de maneira subliminar na mente das
pessoas. Eu defenderia a gente falar de fases do Silvio Santos, que a última fase, eu nem essa defesa eu faço, que aí essa dos anos 2010 pra cá, aí acabou, aí entrega pra Jesus, que ele já foi tarde, né? Mas é o que eu tô falando mais do Silvio Santos Velho Testamento, que ele era, ele tentava, entre muitas aspas ainda coloco, mas ele tentava compensar, tipo, toda hora você vê alguém ganhando alguma coisa, velho, ganhava R$1.000 lá, ganhava uma cesta básica, sei lá.
Cara, eu não entendi o que vocês estão falando, porque pra mim é um jogo justo, assim, tipo, tipo, as pessoas, ela, o entretenimento era as pessoas, e em troca disso, você ou ganhava dinheiro, ou tinha uma chance de um prêmio maior, mas assim, não é tipo um jogo de azar, você não tá explorando só simplesmente a esperança da pessoa e tal. É tipo uma troca de...
E ela não super pagou sobre aquilo também. Alguma coisa e perdeu, tipo, a casa.
Ela deu R$10 e com uma chance de ganhar uma máquina de lavar, tá então, ligado? Tipo, não é um jogo de azar.
Eu
tipo,
também acho que comparar...
E o carnê, depois você resgata também.
Tipo... É que o Mr. Beast, pra mim, por isso que eu quis diferenciar, porque o Mr. Beast, aí eu vejo mais o que o Denis até colocou e tá rindo, sarcasticamente, que ele falou, era isso que eu queria causar na mente desses três otários. Mas, no sentido de... Porque o Mr. Beast é mais...
Denis, você entra muito na cabeça do nerd, é muito engraçado.
Eu tô rendendo aqui. Eu tenho que render o
parece
bloco.
Que você tá num jogo e ele é o seu mestre, tá ligado?
Rendeu o bloco. É um RPG. A vida é um grande RPG.
Você quer surpreender o Denis. Mas eu não entendo também, porque o Mr. Beast, ele produz entretenimento com dinheiro, entendeu?
Só que eu não acho sei. E aí, na verdade, o Mr. Beast tem até um...
Não, é pelo que eu vejo, sei lá.
Mas teve um ponto negativo que teve, ele até foi colocado em xeque nos últimos semanas, meses, que aí teve um negócio que, tipo, ele
era
tava...
Mais e tal.
Ele tava fazendo uns negócios meio fake da vida e tal. Não que o Silvio Santos não tenha feito, afinal de contas, pegadinhas do Ivolanda, né? mas, assim, era um negócio... Cara, muito da defesa do Silvio Santos, eu aplico ao tempo. Tipo, a gente tá falando de anos 60, 70, 80, que era, mano, era tudo muito na raça. Tipo, infelizmente não tem muito o que falar. Tipo, o cara, ele fez uns negócios que você olha e fala assim, beleza, hoje talvez alguém consiga com, entre muitas aspas, certa facilidade. Mas o cara, porra, ele pegou uma pá, uma enxada e foi lá e fez, tá ligado? Tipo, pegar uma emissora.
Mas ele fez o quê?
Não, pegar uma emissora, fazer a emissora, fazer o domingo inteiro de programação de entretenimento com jogos pra galera assistir na TV aberta e manter isso, manter como chama? Um formato, porra, por 3-4 décadas, saca? Essa parada eu acho que é muito grande nele. E aí, por isso que eu falo, não quero ser o advogado, mas advogando no sentido de... Se não fosse sustentável isso, se fosse realmente um negócio de exploração, tal, 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 uma hora a casa ia cair, entendeu? E não foi.
É, eu não acho exploração, é entretenimento. Entretenimento tem esse balanço aí. Que uns fingem, outros ele pegou dinheiro de fato, né? Outros pegam. Transformers beneficiam essa energia pra fingir que não é o dinheiro. Ele simplesmente dava o dinheiro.
E ele pegava nesse que vocês falaram do carnê, que depois virava produto, aí teve até esse título de capitalização. Exato. Termina que é muito pouco que ele explora ali financeiramente, das colegas de trabalho e da galera que era cliente dele. Então, tipo, cara, eu assim. Tem todas as críticas, principalmente do final da vida, obviamente, mas assim...
Mas que crítica?
Eu era fã.
Você tá com uma ideia, e daí você tá... Mas você tá atacando essas ideias pra gente, mas a gente tá cagando pra ele.
Não, eu sei, eu sei.
Tipo, a gente tá cagando se ele explorava, a gente tá cagando, a gente não tá acusando ele de nada.
Não, mas eu tô falando que no final da vida, aí ele meio que degringolou, ele...
Não, mas tudo bem, 90 anos...
Isso, então, por isso que eu falo, o maior advogado do Silvio Santos é o tempo, porque aí quando ele começou a ficar muito pinel da cabeça, ele já tava senil, tá ligado?
Mas tá vendo como não tem nada pra falar dele?
Não tipo... tem, cara, mas aí tem que falar do como ele fez parte da nossa história, por exemplo, porque o que eu falei aqui, quando tava começando aqui,
Você estudou, você tava...
Não,
Assim, como ele fez parte? Ele mudou tua vida de alguma forma?
Então, ele não mudou minha vida, mas ele fez parte da minha vida com...
Então, isso que eu tô falando, ele fez parte da nossa vida, ok, mas ele não... Tanto faz pra mim.
Não, mas aí dá pra lembrar as coisas, entendeu? É só
Eu não tenho saudosismo com ele, não. Tanto que eu não tenho... Ó, tipo, o Gugu também não tenho.
Mas o arco-íris, assim, então, você não acha legal. Você não pode brincar com o arco-íris.
Isso que eu tô falando. Eu não tô falando que não é legal. Eu ri muito disso. Mas não é, nossa, legal. Lembra? Nossa, saudoso Silvio.
Foda-se. É porque ele não via, ligado? Só isso, tá ligado? O Léo não via
também.
Isso. Então, eu via com a família. Eu via com a minha família. Então, tem um valor.
É, isso que eu tô falando. Tipo, infância, pra mim, não agregava então pode, a minha família.
Então,
tipo,
pode sair deles, pode sair o Léo e fica
fazendo... Lá, lá, lá.
Isso?
Estão falando mal do Silvio Santos?
Não. A gente só não tem essa deusazice dele, assim. Mas eu entendo os anos, cara, de carreira e tal.
E eu, porque eu tenho essa mesma sensação que você falou, Léo. Não forjou caráter, não tem um negócio que eu falo, porra, vi o programa do Silvio e não sei o quê. Só que o que eu acho. Que eu acho interessante é que por mais que não, entre aspas, não tenha o que falar dele. Aí você começa a ter umas lembranças que é metade da sua infância se não é Silvio Santos, é SBT, que é muito coisa. Que aí é Cinema em Casa, Sabadão Sertanejo, é Domingo Legal, Banheira do Domingo Legal, que aí é Gugu, mas é no SBT, tem toda uma história por trás do Silvio Santos segurando o Gugu.
Ficou muito doidão no final da vida? Será que velho, ele ficou muito doidão, ou a gente que cresceu e começou a aprender novas coisas e fala...
Eu acho que tem as duas coisas, que é o que eu falei, Dani. Eu acho que ele já era assim no passado, só que ele era muito mais escrachadão. Porque, tipo, quando ele falava assim... tem até no vídeo que eu vi hoje mais cedo, o cara fala... Ah, ele tinha muito negócio de falar assim... De viado eu entendo, nos programas lá dos anos 90 e tal. E ele falava abertamente isso. Só que naquele contexto, tava ok, ele era só um engraçadão. Só que chega no final da vida que o mundo vai pra frente, ele não vai. Então. E aí, somada a velhice dele, ele começa a chegar e fala assim, você tá muito gorda, olha esse cabelo, tipo, falando com as negras, cabelo de preto e tal. Você olha e fala, calma, cara, tio, pode sair da TV, se você quiser, você aposenta, só não pode ficar nessa merda aí. Então ele passou, principalmente em 2018 a 22 ali, que é aí que ele se aposentou. Cara, se você pega bota lá no YouTube piores negócios do Silvio Santos, muito provavelmente vai ter um recorte muito da velhice dele. Uhum. Porque nos outros tinha bastante contexto. Mas o que eu tinha de falar assim, pô, dá pra conversar bem dele, é muito desse volume de coisas que a gente, pô, a fantasia... Porra, eu lembro de... E aí é um negócio que, assim, é o que o Léo falou. Não é um negócio que mudou minha vida. Mas, porra, é um entretenimento que é meio bizarro o quanto que eu lembro. Porque, tipo, do mesmo jeito que eu lembro de fantasia e aí eu lembro de alguns detalhes, eu não lembro detalhes do Xuxa Park, tá ligado? Que era da Globo, era um pouco mais...
Não, boa. Velho. Então pergunta, então, pro Léo. Baseado no que o Luan falou, o que te marcou aí na infância, enfim, de traria esse pensamento igual o Luan tem do Silvio Santos. Quem é o seu Silvio Santos? Essa é a
minha pergunta. Cara, eu tava pensando nisso. Eu não consigo ter um saudosismo pelo Silvio Santos. Porque, assim, tudo que ele fez foi legal, mas foi tudo em prol dele, assim. Tipo assim, a gente não tem o SBT como uma vontade de levar a cultura pro Brasil. A gente não tem o SBT como... O SBT, ele sempre foi um hub de entretenimento, ponto final, pra empresa dele, pra empresas Silvio Santos. Tipo, então assim, tipo, eu tava tentando ver se encaixava uma analogia sobre que nem fosse um velhinho que tem uma banca de jornal na esquina da tua casa a vida inteira. Tá ligado? O cara morre, você começa... Mas é foda-se ele, tá ligado? Tipo, é porque você... Ah, é todo dia. Ou eu ia lá... todos os Homem-Aranha eu comprei lá. Ok, mas você ia comprar outro lugar, tá ligado? Mas só porque ele morreu e só porque ele faz parte da sua infância, você tá, tipo... Entendeu? Agora, se ele fosse um cara de banca aqui... Putz, e do nada ele levava um Shakespeare lá e deixava em oferta pra gente, tipo... Sabe? Ou ele fazia um sarau... Pra gente poder... Eu nunca entendi isso. Sabe essas coisas? Como ele nunca instigou, ele sempre foi o entretenimento puro, reto e vazio, assim. Tipo, olhando pra trás, assim, eu não tenho tanto esse tipo, o que que ele fez pelo... o que que eu consigo admirar, assim. Ele admirar pela vida pessoal dele. A família dele deve achar ele um monstro. As pessoas que cercam ele tiveram vantagem sobre ele, devem achar ele um monstro. Porque ele é assim como uma pessoa como a gente, só que conseguiu fazer. Mas assim, pra mim, tipo, não tem muito, assim. Não, eu não consigo, tipo, ele não me deixou um legado de nada. Só lembranças sobre entretenimento artificial.
Ele não foi o seu tiozinho do jornal, né?
Ele não me deu nada nesse jornal. Ele só vendeu a Playboy. Ok, eu posso ficar feliz que ele sempre me vendeu a Playboy? Ok, mas entendeu? Ele não, nunca me instigou a nada.
Você não assistia?
Não, assistia essas coisas. Só que passaram, porque como o entretenimento é vazio... Ele só. Eu aproveitei muito quando chegou, mas quando ele foi embora.
Não, beleza. Entendeu? Beleza. Não, assim. Pra mim, ele só fazia entretenimento pra poder vender Telecena e o Carnê do Baú, tá? Isso aí, na verdade, é um subproduto do que ele queria vender, que era, no final das contas, vender Telecena e o baú ali da felicidade. Mas, assim, a minha pergunta é: quem é o seu Silvio Santos? Digo assim, seu Silvio Santos? É tipo.
Uma pessoa que marcou, né?
Isso, uma pessoa que marcou, como o Silvio Santos marcou o Luan. Você, então, você acabou de falar que não é o Silvio Santos. Beleza, mas tem alguém?
Não sei se tem alguém, cara.
Fausto, seu...
Sei lá. Se o Steven Spielberg morrer, sei
nem
lá.
Sempre precisa ser algo que contribui culturalmente demais. Também, do tipo intelectualmente. Pode ser só não, mas... memória emotiva, afetiva, sabe? É.
Então, mas é porque daí não te gera entre a memória afetiva, pra mim é tipo, vai, é o avesso do trauma. Não me causa aquele... O que aconteceu aquele dia lá? Por que a pessoa me instigou desse dia? Ah, nossa, entendeu? Você não tem nada, tipo... Bom, beleza, eu me fascinava pelas mulheres peladas, mas, cara, eu ia me fascinar pelas mulheres peladas em qualquer canal.
Você tá falando de nome? Eu não quero saber do Silvio Santos, cara. Eu não quero saber por que você não gosta do Silvio
Santos. Não, então, daí eu acho que é Steven Spielberg. Porque, assim, ele fez parte da infância, ele foi um puta de um entertainer. Tudo que ele fez foi popular e nunca ele fez só de acordo com o que o povo pedia. Ele sempre tentou, ele sempre me leva ao entretenimento do cinema popular de forma artística. Pode ser até bem ralo, mas assim, sempre ele nunca só simplesmente fez. Ele sempre, tipo, sabe, o Silvio Santos ele só aumentou a Playboy dele. Tipo, ele não tacou mais sessões, não falou, não, quer saber, essa pessoa se pá, ela quer ler outra coisa. Eu nunca fez isso, ele sempre fez, só aumentou a gama de Playboy dele. Não. E daí o Steven Spielberg, acho que pra mim seria isso, tipo, um cara que se morresse, eu ia pensar, caramba, né, o cara sempre foi assim, tipo, sei lá,
evoluiu,
personalidade.
Né?
É,
sempre adicionou coisa.
É porque o Silvio é uma entidade vazia do entretenimento. Tá, não, então é assim, ele. Elemental entretenimento brasileiro, sabe assim?
Não, eu vou perguntar então, assim, só pra ver se eu entendi. Então, sei lá, a morte do Akira Toriyama marcou mais do que a morte do Silvio Santos pra você. Se bem que ele também pode estar cagando, né?
Mas acho que a do Akira Toriyama marcou mais.
Tá vendo? Ah, então beleza, já entendi.
É, não, porque e a do Akira, porra, caralho.
Então, mas é que são coisas diferentes. Uma, ele criou algo que você assistiu. O outro participou da sua vida e aí...
Não, eu não assisti tanto, não. Eu tive mais memória afetiva do Silvio, só que toda vez que eu fui impactado com Dragon Balls, era esse impacto. Porque eu nunca acompanhei Dragon Balls. Nenhum Dragon Ball. Só que eu sempre me instigava sobre os heróis, tipo, todo jeito dele fazer, dos heróis terem personalidade, de tudo ter uma camada de cinza, mesmo sendo um desenho super de criança, sabe assim? Isso sempre me chamou a atenção. E é uma coisa assim, tipo, o cara postava, ele tinha o espírito dentro do Dragon Balls e ele fazia pra... Entendeu? Uhum. Não é só pra vender, ele fazia porque ele sentia...
Ele punha a coisa dele. Mas então, isso que eu queria colocar do Silvio, que eu concordo muito com você, Léo. Eu só paro de concordar no sentido de... quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O Silvio Santos, ele era vazio porque ele queria ser vazio e etc? Ou o Silvio Santos era vazio porque o popular do Brasil é o que... ele acertou aquele popular e ele falou, cara, é isso que o povo gosta. E assim, era isso que ele atingia. Tanto é que as homenagens hoje estão rolando nesse sentido. Ele, tipo, pô, ele conseguiu atingir uma massa... Ali onde a Globo, nos anos 70, 80, ela falou assim, não, agora é padrão Globo de televisão. Ela deu uma subida ali e tal, e ele continuou lá na pegadinha, no Domingo Legal, no Sabadão Sertanejo, Gata Felina, não sei o que, cacete e tal. Popularzão. Aí, eu tô botando na pauta disso, eu já começo falando do tipo, eu até, eu fico meio ressabiado de falar assim, não, ele fez porque ele quis. Eu acho que é meio a meio. Ele quis, ele tinha uma intenção vazia. Eu não acho ele esse gênio todo, tal, assim, tipo, eu vou mudar o mundo. Mas eu acho que ele tinha um negócio do tipo, cara, eu preciso dar isso pro povo, porque o povo pede isso e, cara, preciso. Se eu ficar indo pro... Não. Não entenda minhas palavras literalmente, cacete.
Não, é porque ele tem trocentas empresas. Abrir um estúdio de cinema nacional não ia doer.
Entendi.
Tipo,
boa.
Ah, não. Bom.
Tipo, ele podia abrir um segmento que.
Qualquer coisa.
Explorar ali. Ele ficou no fácil. Tá bom. Ele viveu a vida no
Alto da Compadecida é popular pra caralho. Tipo, é vazio? Não é. Entendeu? Entendi. Isso que eu tô querendo dizer. Tipo, ele sempre foi essa. Ele sempre foi aquele nível assim. Aí depois que eu cresci, tipo. Entendi. Hoje eu vejo ele e falo, porra, parabéns pela sua jornada, mas é só a sua jornada.
Uh-huh.
Entendeu?
Não, agora é. Entendi. Não faz sentido.
Parabéns. Vazio é o que eu tô falando, eu sou um idiota. O cara é o Silvio Santos, tá ligado?
O vazio é o entretenimento, porque ele é blocado ali e ele nunca mudou. Só que
tem coisas vazias até hoje na TV, então.
Então,
e que não dá dinheiro pra ninguém, anyway.
O que o Léo tá falando é exatamente o que me fascina do Silvio Santos. Tipo, ele tem um. Cara, o programa Silvio Santos, que tá com a filha dele, mudou muito pouco em 60 anos na TV, tá ligado? Tipo. Sim. É tipo, caralho, a crítica do Léo é o fascínio que eu tenho do tipo, eu também concordo com a crítica, mas eu falo, caralho, o cara conseguiu botar um produto ruim e manter esse produto ruim por 60 anos. Eu acho incrível.
Cara, mas eu também acho que, tipo, ele faz parte da cultura brasileira, né? Uhum, e daí, muitas das coisas não se movem justamente porque a gente tem o SBT também. É um comfort food que... Nunca vai sumir, tá ligado?
Que fica ali pra quando a gente tiver mal, né? A gente vai lá e põe
tipo, porra. O que o Gugu fazia, grade, eu achava do caralho e tal, mas eu acho ele um cuzão do caralho, por outro lado.
Não, e a própria grade da SBT, ela sempre foi muito engessada e tal. Eu tava vendo esses dias, logo depois que ele morreu...
Digamos o Jô. O Jô ter ficado lá há muito tempo. Eu gostava pra caralho. Ele ficou aí. Nasceu lá, praticamente.
Eu acho que era o único programa que tinha um
alguma
mais,
coisa. Alguma então.
Resto... o Programa Livre também era legal, vai.
É verdade. O Programa Livre nasceu lá também,
Então, isso é... Querendo ou não, a ideia de jogar esse assunto no programa era muito reviver essas coisas que, assim... Cara, foi passando as homenagens, eu falei, caralho, eu assisti exatamente tudo que esse homem produziu desde que eu nasci. Porque antes de nascer, aí eu não conseguia. Mas depois, em nome do amor, quer namorar comigo. Aí, tipo, os bordões também, tipo, quer namorar comigo. Porra, eu lembro de eu com 10, 11 anos falando assim, se tudo der errado, eu vou pro é o amor, aí vai dar namoro que eu vou pra São Paulo e vou lá no Silvio falar, é namorar amizade, tá ligado? Tipo, querendo ou não, e é Porta das Esperanças, tá ligado? Tipo, porra, se tudo der errado, eu vou lá pra Porta da Esperança e falar, ô Silvio, eu não tenho nada, eu queria um
carro. Eu gostava da Porta da Esperança.
Era você muito sabe bom, que cara. Meu pai foi no jogo do Tentação lá na época, ganhou alguma coisinha.
Olha aí.
A namorada do meu irmão foi no Show do Milhão também, ganhou alguma coisinha.
Olha aí.
Caralho. Família SBT aí.
É. Olha lá.
E se minha mãe ganhou na Telecena, velho. Ganhou uma grana legal.
Olha aí. Tá vendo? Tá vendo? O Silvio fez. Anos, o que ele não fez parte na nossa vida fez parte do Daniel aí, ó. Três participações.
Não, basta participar,
tipo, tem muita
né?
coisa que é vazia hoje também não te dá porra nenhuma. Big Brother tá aí há 20 anos. E...
Exato. É querido tá ou não?
É quase quando o Big Brother acabar, todo mundo fica saudoso por ele. Eu falo, foda-se. Não, entendeu?
Nossa, ninguém vai ficar saudoso por Big Brother.
É. Ah, sei lá. Vai que não, fica, mas... tá ligado? Mas é tipo isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Puta programa. Durou 50 anos no Brasil, o índice de audiência gigante. Quando morrer, eu vou falar maluco, tá? Foda-se.
É que a gente tá botando a coisa, né? Mas, por exemplo, quando morreu o Pedro Bial, vamos lembrar do Pedro Bial no Big Brother e vai falar, ah, ele tinha os discursos.
Mas quem trouxe foi o Silvio Santos com a Casa dos Artistas, lembra?
Também tem isso. É isso que é bom. Ele roubou um programa da Globo,
tá ligado?
Tipo, ele é muito maluco, velho. Tem umas maluquices.
Eu tô falando que isso é uma coisa boa, né, mano?
Não, é só marcante, né? Mas o Casa dos Artistas, sinceramente, era uma ideia muito melhor que o Big Brother, porque. Não, mas era muito melhor. O Frota pulou o muro da casa e voltou. É muito mais divertido que o Big Brother. Mas o que eu ia falar também, que o Dani falou que a participação do Show do Milhão, cara, não é possível ninguém ter... Assim, Show do Milhão era um bagulho bizarro. E eu tava vendo a homenagem, o cara falando lá, o cara, não sei o que, o Show do Milhão e tal. Tinha o CD-ROM, porra! Uh-huh. Aquilo era o aço.
É, o Show do Milhão. Teve...
Exato, era mágico. Os mid. E era o Silvio Santos narrando na sua computador e falava, caralho, velho.
Não sei, alguma coisa em mim me impede de exaltar o Silvio, entendeu? Eu não sei se é meio blasé isso, mas... Tipo, mas eu sei que ele fez parte da minha impressão, mas eu não tenho...
Mas, Léo, eu acho que você... É por isso que eu tô concordando muito com você. É porque você matou. É vazio, cara. Depois que... Não, tipo, é porra, faz muito tempo. E aí, tipo... Mas é um entretenimento barato. E assim...
Mas assim, você não tem memória de assistir com a sua mãe, com seu pai, alguma coisa, com alguém? Entendeu? Esse é o rolê. Não é o Silvio Santos em si. É o momento que você construiu assistindo o Silvio Santos. Com alguém que você ama, entendeu?
É a infância em si, tá ligado?
É a infância. É a memória infantil.
Porque eu não... Eu, assim... Pelo Silvio eu tenho Santos. Isso, então, Silvio pelo Silvio, eu olho e falo assim, cara, eu tô no mesmo sentimento que você, Léo. Eu falo, eu não consigo defender o Silvio, mas é essa entidade SBT, meio Silvio, meio SBT, meio Gugu, meio Domingos da TV, meio entretenimento da TV aberta, sabe? Não é tanto o Silvio. É tipo, eu tô falando aqui pensando em Chaves e Chapolin, eu tô pensando em Thalia, Maria do Bairro. Essa coisa, não é Silvio Santos que eu tô pensando. Eu tô pensando na maluquice.
Tipo, momento como
eu via muito a novela da SBT com a minha mãe e eu via muito Topa Tudo por Dinheiro quando acabava toda a programação da Globo, você ia pra SBT, tá ligado? Tipo, acabava Fantástico, você ia pra SBT. Tipo, eu via o finalzinho do Topa Tudo por Dinheiro. Não,
eu sou mais velho ainda. Eu via, tipo, tinha uma época que ele passava duas vezes o mesmo filme.
Caramba.
Vocês não lembram disso, né?
Não,
mas
era Sessão das 10, o nome.
Não era no domingo? Era?
Era no domingo. Tinha Show de Calouros, daí tinha a Sessão das 10 e depois reprisava o mesmo filme.
Caraca.
Isso tipo, aí, cara. 4 horas de filme, do mesmo filme.
Então, eu tava tentando trazer essas coisas pro programa.
Eu sou tão velho que na minha época era TVS. TVS e SBT.
Que é o que ele é, ele comprou e fez a TVS. Era mais isso, era mais ser saudoso e jogar umas coisas pro ar, não era tanto...
É que a emissora continua aí, né?
Oi?
É que a emissora continua aí, né?
Ah, então, mas aí isso é um...
E aí é curioso também, eu tava falando de teta e tal, mas na verdade ele nunca, ele sempre aprovou, criou, mas nunca, não era dele, né? Era só Show do Milhão, Topa Tudo, Show de Calouros, qual que ele fazia agora, que eu não sei? Ele parou com
ele parou
com
em 2022 e ele fazia só o programa Silvio Santos, que era do...
Ah, pra... era ele lá.
Era ele, era ele.
Era ele
que
lá.
É o formato que ele fez desde o começo, né? Que ele alugava pro TV Globo lá, ele alugava o horário e é o programa dele. Que obviamente esse foi mudando de tamanho, assim, tal. Mas assim, até o Topa Tudo por Dinheiro era muito aquilo, né? Joguinhos e dar dinheiro, quem quer dinheiro, aviãozinho, caralho. Aí no programa Silvio Santos era um pouco mais reformado, mas... Cara, aí eu confesso, nem eu mais via, porque é isso, depois dos 15 anos, 16 ali, aí abandona e tal. Era mais uma memória nostálgica ali dos anos 90, que era um cara que você via na TV, que era o trio de ferro também, né? Era Silvio Santos, Gugu e Faustão. Tipo, esses caras, eles fazem parte dos anos 90. Assim como a Xuxa também, mas tô falando do domingo assim e tal. Era esses três caras. E foram muito... É tipo, a gente só tinha TV aberta, velho. A TV a cabo veio em 2000. A gente passou 12 anos no mínimo. E aí, eu, no caso de 88, mas vocês, o Tênis principalmente, uhum, e o Léo, mais tempo com Globo, SBT, Record
e Band. Não.
O quê? Lá vem.
Não. TV Cultura.
Ele lia livro, né?
Pra mim, marcou é TV Cultura. TV Cultura.
Roda Viva. Né? Roda Viva.
Caraca, a Bujan.
Passava no domingo. Gloob Gloob.
É, no Gloob domingo X-Tudo. Não passava isso aí. Não passava isso aí no domingo.
Castelo Rá-Tim-Bum.
Não passava no domingo isso aí. O que você fazia no domingo?
Não, domingo ia por causa dos meus avós.
E aí? Aí
ficava não brincando
TV.
Lá.
Ah, lá. Tá vendo? O cara não tinha TV. O cara é os anos 90 do Denis com brinquedos. A galera tava na TV. Tava sendo. Como que chama? Que é a minha. Ah, não vou lembrar como a minha mãe falava. Eu ia ficar um... Não era alienado, mas é que eu ficava muito na TV.
Bigman, Mundo de Bigman. Nossa, muito bom.
Então, mas isso era
mas segunda. Mas não era sexta, domingo. Né? É, segunda
a
sexta.
E a TV Cruze? E aí, quando chegou a TV Cruze, você tava na TV Cultura? A TV Cultura nem pegava no Nordeste, meu irmão. Eu não tinha, não. Calma, a antena cara. Não chegava lá, velho. Não chegava, era SBT e Globo.
Sem
SBT
clubismo,
e Globo.
Sem clubismo, calma.
Só tinha... Só a MTV. A MTV, o meu irmão fez... Comprou uma MTV, antena pra pegar a MTV. É.
MTV.
SBT e Globo pegava.
Canal 21.
É, mas agora tem que ver o que vai acontecer com o SBT, né? Vocês acham que vai continuar assim?
Então, exato, Léo. Você falou assim, a emissora continua, vírgula, né? Ela continua sem a porra do Silvio, velho. E aí,
e tipo, com as filhas malucas. As filhas malucas, né?
Pode ter uma revolução. Mas, eu acho que vai dar uma mudada. Porque, primeiro de tudo, porque, por exemplo, só passava desenho no SBT ainda, porque o Silvio falava que tinha que passar... Toda manhã tinha que passar desenho e sábado animado desenho. Porque a Globo deixou de passar, não é porque... É porque teve... diminuiu o dinheiro de propaganda, porque não pode mais propaganda pra criança, aí acabou. O Globo é muito prática.
Verdade.
O Silvio falou, foda-se que não tem propaganda. Deixa o desenho aí. Então, tipo, tinha muito isso. O cara era dono da porra da emissora e ele, em 2000 e...
Não, ele era o dono.
Ele comandava, exato, ele comandava a porra da programação.
Tipo, tá várias pessoas que eu conheço que passaram pelo SBT falaram, meu, o Silvio, ele... Ah, por que tipo, por que... Ah, não, que o Silvio mandou. Tipo, foda-se. Foda-se. Qualquer coisa era o Silvio mandou, como se ele tivesse aqui do lado, assim.
É, né, diretor de 60 anos, mas tipo... não, o cara tava... Mas é isso, eu quis jogar esse assunto pra isso. Rendeu bem. Tamo aqui com 40 minutos de conversa. Eu não sei mais o que falar, porque eu falei tudo de uma vez só, dos programas tudo. Você, o Denis, tá quieto, que ficava brincando de carrinho na casa dos avós.
Que ele já tava com o Kindle dele, que ele mesmo fez.
Exato, programou. Em vez de ter um Topa Tudo por Dinheiro, o aviãozinho, quem quer dinheiro, oi, colega de trabalho. Pessoas brigando por um aviãozinho de R$50, que hoje
vale. Nossa, sempre achei isso meio estranho. Mesmo criança, eu falava, caraca, mano, vocês estão brigando...
Não, eu achava muito mágico quando ele falava com alguém e aí alguém errava, ele falava, ah, não, beleza, participação, você não ganhou, mas leva aqui R$50. E ele tirava do bolso, eu falava, caralho, velho, o cara tem... O bolso dele sempre sai sem nota de 50, velho. Eu falava, porra, velho, eu quero ser esse cara, eu quero ter nota de 50. Eu não conseguia entender, velho.
Só compra a telecena.
Hoje em dia nem terno tem.
Ele só tinha tirado o microfone.
Não, tô falando você.
Ah, então.
Nem terno quer usar.
Até tenho, mas nem... Mas, porra, eu achava mágico até decidir que podia ter um valor Eu achava que era meio infinito, era um terno banco, um uhum. ATM, um
ele, caixa eletrônico. Ele tira, ele é um esqueleto, assim. Tudo era forrado de dinheiro, assim. Ele tipo, era o homem espantalho, assim, só que de máquina, dinheiro. Uma máquina,
quanto você precisa?
Ele era o... Banco Silvio Santos era ele mesmo.
Ele, o paletó dele era um
ele tinha que ir até no lugar lá e... Oi, eu sou o Banco Silvio Santos.
Que eu falava, e aí eu ficava assim, cara, como que ele sabe que isso é de 50 e o de 100? Porque aí também tinha uma parte da ignorância que eu nem sabia como funcionava o paletó e quantos bolsos tinha. Mas ele, tipo, tinha seccionado, ele só metia a mão e já dava todas as notas e falava, pô, isso é muito mágico. Então, tipo, tinha todo esse fascínio em volta dele, mas é isso, é tipo, ele em si eu achava só uma pessoa divertida. E claro, ele era caricato, né, velho? A voz e tal, e o jeito de conduzir o programa, eu me divertia, né? Óbvio. Mas assim, e se brincar, eu gostava mais dele do que, por exemplo, do Faustão. Eu achava meio pau a pau, porque eu gostava muito do Faustão. Tudo que criticam hoje do Faustão, eu falo, caralho, mas eu sempre gostei disso do Faustão. Tipo, ele interromper as pessoas, porque eu gostava da voz do Faustão. O Gugu era o que eu menos gostava, assim, tipo, como Gugu, sabe? Eu gostava do programa, mas eu falava, se você sair aí, é melhor até o seu programa.
Realmente, o nerd no domingo, ele não tinha companhia alguma, né?
Mas, cara, eu não acredito que vocês com 10, 12 anos, vocês faziam muita coisa em todos os domingos.
Não, mas tipo, a ponto de virar essa coisa... Nossa, eu gosto do Faustão. Eu gosto da voz do Faustão.
É porque, tipo, você ia comer, almoçar. Quando você almoçava, eu almoçava lá com a minha família. Mas era meio que na frente da TV. Não tinha a gente não sentava à mesa e fazia orações e conversava. Era minha mãe e três pirralhos, tá ligado?
Não, é que domingo falava, eu ia pra igreja.
Mas o dia todo?
Não. Voltava às 7, 8.
É, o dia todo. Igreja é dia
era
todo.
Era um saco, odiava.
É integral.
Então, de domingo era integral. A gente ficava lá, brincava, ia pra casa de um amigo à tarde e depois voltava pra igreja por causa do culto. Ainda assim,
aí, ó. Então, não sabia. Eu ia pra igreja, mas de manhã.
Você é do demônio, né, o Luan? Você é do capeta.
É. Você deixou o Silvio Santos entrar, mundo, ele é assim.
Por essa coisa mundana.
Cara,
né?
Cara, eu ia às 7 da manhã e voltava às 8, 9.
É
lá,
doido pra ter o terno do Silvio Santos. Não aprendia nada na igreja.
Escutar o Faustão aqui, ó. Sussurrando.
Aposto que era universal a igreja que ele ia.
Era
então.
Do capiroto. Era do capiroto. Era
nova vida.
Então, nessa época, você
eu era da época, que a TV era questionada. A TV
essa
era questionada
voz do Faustão, ó. Interrompendo, que maravilhoso.
Quê? Um peido? Que é isso, cara?
Não,
que você tá falando?
Interrompendo, cara.
Interrompendo, ele
falou. Não, mas é porque não era interrompendo ou não. Era tipo, ô louco meu, olha aí, ô. Você aí na poltrona e tal. Tipo, isso.
Não, mas eu gostava do jeito, assim.
É, de tocar.
Que ele quebrava, ele meio que quebrava a quarta parede. Exato. Entrava, falava das câmeras.
Isso, falava com a galera os cameramen, a produtora dele. Então, tipo, é isso, é essa coisa. Tem um quê também, que querendo ou não, aí vocês vão me desculpar. Em 2010, pelo menos eu comecei a fazer vídeo muito...
Por conta do Silvio Santos?
Não por Silvio Santos, mas muito por conta da TV. A gente viu TV, MTV, blá, blá, blá. E aí você vai crescendo, porra, um dos meus sonhos dentro da adolescência era ser VJ e MTV. E, tipo... Eu acho que meu e de 92% dos adolescentes da época ali de 2000. Porque é isso, é tipo, você vai vendo a galera e você fala, caraca, que cara legal, quero ser o cara legal da TV também e tal. E muita gente cresceu nesse intuito. Na verdade, hoje muita gente cresce assim e, infelizmente, as referências estão mudando, infelizmente ou não. E aí as pessoas querem ser agora youtubers, e variadamente youtubers. Né? Tem os bons youtubers e tem os maus. Então, tipo, tem isso também.
Quem são os maus?
Tem essa influência.
Quero saber quem tá do lado negro da força, do lado maligno.
Pô, o cara que se pautar, por exemplo, num... como que é aquele cara lá do...
O nerd cai em todos os baits, mano.
Ah, não, mas tem que render. O Carlinhos Maia. O cara que é fã do Carlinhos Maia. Vai ser igual o Carlinhos
Maia.
Cara,
não entendo. Eu só ouço coisa ruim desse cara. Exato, ele ainda é famoso?
Eu também só ouço coisa ruim, por isso que eu falei aqui.
Carlinhos Maia. Eu só ouço dele quando fala, ele fez outra escrotice, sei lá.
Ele é desbocado só, basicamente. Mas ele é desbocado, às vezes criminalmente, ele é desbocado, mas às vezes é só cancelamento. Desbocado. É. É, fala muita merda, né? Mas assim, tem merda que é ok, tem merda que dava pra, pra tomar uma multa e pagar uma cadeia aí. Um
ô, Nerd, você quer ser VJ ainda da MTV?
É, não tem mais MTV, mas eu gostaria.
Ainda tanto... tem esse sonho?
Não.
Ele está aceso.
Não é sonho, né? Mas, por exemplo, na época ali de 2010, no fim da MTV, eu falei, eu vou aproveitar a decadência desse canal e conseguir alguma coisa. Não deu certo.
Aí você apresentava músicas, né, no seu canal.
Músicas?
Falava top 10, falava os mais escutados.
Ah, não, não.
Falava sobre videoclipes.
Não, não.
Ah, então não, não era VJ.
Ah, mas tinha VJ que era, não era VJ das músicas. Era o João Gordo, era VJ MTV.
Você queria ser o João Gordo?
E ele falava, garganta e torcicolo, aperta aí o seu botão do seu telefone, entendeu?
Mas hoje você não quer ser mais VJ, hoje.
Ah, hoje, velho, né? Hoje eu quero ser feliz.
Toca.
Pode ser, mas não de dancinha. Talvez NPC.
Mas se é um sonho seu e você quer ser feliz, como assim você não quer mais?
Não tô entendendo também essa parada. Ficou muito vago do nada.
Olha só, eu falei, eu fui bem claro. Eu fui bem claro ao dizer o seguinte.
Tá bom,
um dos sonhos da adolescência era ser VJ e tal, por conta dessa influência da TV. Aí o que tem a ver com o Silvio Santos é a TV, né? É sobre TV, sobre a influência da TV na sua vida e nas suas prospecções de vida. Eu sempre fui um cara que quis muito acessar o mundo televisivo.
Eu tive uma ideia. Caraca,
inclusive,
não. Tive uma ideia agora. Tive uma ideia.
Background, o backstage. Fala aí.
É, Luan, você pode ser o nosso VJ atual, né? Faz um. Porque assim, cara, sei lá, o Thunderbird, a galera lá da MTV, só tinha um chroma key atrás. Inclusive o PC na TV, né? Era um chroma key ali. E era. Esse é o formato da MTV que eu lembro, pelo menos. Então,
isso.
Cara, não custa muito caro. Então a gente coloca num chroma key atrás.
Calma.
E aí a gente vai fazer o top 10 de músicas. Só que assim, como o YouTube é bem restrito em questão de direitos autorais, a gente faz um cover mal feito.
Pronto.
Um cover mal feito.
Ah, já tô aqui.
E aí é o Léo tocando música e cantando, sacou?
Eu já tô pronto, aí.
Caraca.
Já tô aqui no... Tem que botar
Deus,
a caixinha. Ele não tava vendo, tá ligado? Mesmo, tá ligado? O cara não tava vendo, assim. Ué, eu tô entrando aqui no... Eu faço render
o fundo da cor da camiseta, uma cabeça flutuante.
Que era o Gorda Gogô. Olha aí, Gorda Gogô era assim. Olha aí, nem lembra, tá vendo? Olha como você não tem referência. Fica aí fazendo piadinha sem referência.
Não é piada, é uma ideia.
É piada.
É uma ideia.
Ó, aqui, então, peraí, não tem esse fundo aqui, talvez.
Esse é sua casa, pô.
Não, eu cliquei no... Aí, ó. É, não, mas esse...
Ué.
Esse não é tão MTVístico.
Não.
Esse aqui, ó, do Casé Peçanha. Casé Peçanha. Ah, teleguiado.
Na cara, na cara, na cara. Olha o cancelamento de ruído. Cortando o grito.
Hã? Cortou seu grito.
É isso aí, seu Silvio.
Na cara. É, Silvio Santos nos deixou. É isso.
Não, mas o cara... Eu tava analisando. Eu acho que também uma das coisas também ruins, assim, é que eu acho que a gente não sabia... Eu não conheço sobre o Silvio Santos, né? Uhum. Então, tipo, é uma mente muito genial, com muita... Com uma história gigante que ele não...
Ele se preservava.
É, ou não chariou, tá ligado? Então, tipo, mais um ponto de por que ele não estar no meu coração, tipo...
Isso é uma coisa que eu ia até botar pra gente concordar ou discordar. O fato dele não querer o velório lá, aquela galera que faz e, tipo, acontece e sai por São Paulo, etc.
É pra família.
Cara, não, eu super concordo. Eu acho que já deu dessa barra. Quando era anos 90, eu achava meio legal. Legal não é bem a palavra, tá? Mas por falta de raciocínio aqui é legal. Ter isso porque, por exemplo, o Senna, principalmente, que foi o maior das mortes e tal, pô, a galera acompanhava o cara, aí, tipo, não era internet, então, pô, o cara foi lá velado e aí, tipo, todo mundo ia dar o último adeus, etc. Hoje em dia, o negócio é tão conectado, todo mundo soube tanto da morte do Silvio e teve tantas homenagens no dia, tipo, automaticamente que você foi enxurrado por Silvio Santos desde 1960 até hoje, tal, tal, tal. Que eu não sei, não faz sentido tanto o velório. Na verdade, o velório em si já não faz sentido há muito tempo, né? Que era usado pra ver se o morto tava morto.
Ih, olha lá, olha lá, olha lá. Então, olá. Ih, olha lá.
Não,
ó, começou, é... começou, começou.
Ué, é a coisa do velório. Mas enfim, mas esse velório público, etc., eu acho que hoje fica meio maçante mesmo.
Não. Eles cancelaram pra não ter selfie com o caixão. Que ia rolar essas paradas aí.
Então,
desrespeito.
Então, mas isso é um ponto a mais do tipo de hoje não rola mais.
Exato.
Mas nos anos 90 ninguém pegava a máquina e tirava 36 pose lá, entendeu? Então, tipo, é isso. No passado fazia um pouco de sentido ter esse último adeus. Mas hoje vira esse negócio de tá indo lá pra tirar selfie com um caixão e falar... faz positivo, assim. Tô tirando a foto com o morto aqui, positivo. Aí é foda, né? Então, eu achei...
Não, e fora que com essa, com esse hype de viralizar de qualquer forma, né, mano? Vai saber o que eles iam zoar com o Silvio Santos.
Exato, tipo, virar o caixão, sei lá.
De repente vem alguém fantasiado de Silvio, que, sei lá, não. Qualquer coisa, né? Eles querem exato. Qualquer coisa, né?
Moderna, velho.
Exato, então, é exatamente por isso que eu falo assim, cara, ok, talvez seja um bom exemplo a ser seguido pelos próximos famosos morrerem. Tipo, só vai, velho. Você, tá ligado? Você já foi, você não precisa ficar mostrando para o povo e etc. É isso.
Ah, mas as pessoas estão morrendo, né?
Então,
olha só.
Isso era um negócio. O nosso mundo, o mundo que a gente conhecia dos anos 90, ele tá falecendo grande, assim.
É,
o Pelé,
tá morrendo.
Gugu, coisa. O Faustão já tem dois órgãos que não são dele.
É. Não, então, se não morrer, ele vai morrer, ele vai se retirar.
Publicamente,
desaparecer.
A Xuxa, eu acho que ainda tem uma Xuxa Angélica e Eliane e tal.
A Xuxa ninguém mais conhece, boa, cara.
Não, eu digo mais.
Saiu muito cedo, não precisa.
É, né? Mas eu acho que a morte dá um outro
cara,
tema, Léo.
Eu acho que não, cara. Eu acho que a Xuxa vai se fuder.
Que isso?
Não, porque eu acho assim que quem. Os donos de emissora, todas as pessoas que conhecem a Xuxa estão morrendo. Então os programas já não exaltam mais a Xuxa, entendeu? Uhum. Tipo, a Xuxa, quando ela morrer, ela parece que, vamos supor, ela vai estar em ato já há 50 anos.
Entendi.
E daí as pessoas não vão mais entender, e as pessoas que estão produzindo a TV naquele momento não vão ter essa empatia, de repente vai virar uma nota, entendeu? Não vai ter ninguém falar assim, peraí, gente, a gente vai ter que fazer um programa da Xuxa. Mas, o diretor jornalístico de lá já vai ter saído, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Ela vai morrer na baixa, isso que eu tô querendo dizer.
Eu sei, mas aí a gente tem um exemplo, tudo bem que é em outros tempos, da Dercy e da Hebe, que não foi um Silvio Santos, mas tipo, teve uma...
Mas o Silvio tava vivo, isso que eu tô falando. Entendi. Pessoas, elas iam falar, faz o especial, entendeu? Tipo, tá. Quem tá fazendo especial pode nem conhecer, mas os líderes ali, tipo, os Marinho, o Silvio, o Faustão, eles estão tudo... eles que são os responsáveis sobre a história da comunicação, eles estão
então,
saindo
mas,
fora.
Por exemplo, o Boni Filho vai estar vivo, provavelmente.
É, e daí o quando Boni, a Sabrina Boni. Sato morrer, ele vai fazer um especial dela.
Não. Ou,
quando o Bambam
morrer. Mas é isso que eu tô falando, mas a Xuxa talvez possa... ter esse bom filho e tal. Como...
Sim, mas mas você entendeu o que tu falou.
Mas vai
de
ser
repente,
menor,
não, mas nem sabe, porque o Boni também, ele não é dessa geração. Tipo, se ele vê que não vai dar ibope, de repente ele nem faz.
Nem faz,
Tá ligado? Tipo...
Mas principais, os carta... Os carta marcada mesmo já estão indo e...
Tipo, a diretoria tá saindo fora. Daí, então, tipo... o CEO que finge que conhece, de repente, quando acontecer, eles nem estão nem aí.
Eu lembro que quando a gente era moleque, a gente falava assim, né? Puta, o que vai acontecer quando o Pelé morrer e quando o Silvio Santos morrer? Não aconteceu nada nenhum dos dois.
O Pelé mesmo, quando ele morreu, cara...
Foi menor do que o
É. Não foi tanto, cara. Porque os jogadores de futebol já não tinham tanto aquele reconhecimento sobre ele. Tinha um reconhecimento histórico, não do tipo
então,
maluco, vi ele jogar, ele merda, era foda véio. Para um cara, sabe assim?
Isso eu acho uma merda, sabe por quê? Porque tudo bem que o Maradona, ele teve uma carreira maior, mas não foi tão maior, porque por causa das drogas, ele parou cedo pra jogador. Mas é muito depois do Pelé, na verdade uns 10, 12 anos depois do Pelé. Mas cara, isso é uma coisa que o Rafinha Bastos fala muito e eu concordo muito, que aí é um problema do brasileiro de não colocar os ídolos esportistas onde eles merecem estar. O Senna,
mas eles
talvez,
não são ídolos, cara.
O
é isso que eu sempre falo
não?
Do Neymar. Tipo,
não.
O
Neymar,
Maradona,
mas Pelé.
Ele jogou... Mas o Maradona, ele pode ter saído, mas publicamente, como um ícone sobre polêmica, sobre se estar ele ainda ser uma bandeira da Argentina, ele era, Entendeu? O Pelé, não, ele tipo, via racismo e falava, cala a boca, não existe racismo no Brasil. Entendeu? Então, tipo, tá. os heróis esportistas, eles não são heróis. Eles, tipo, o cara não representa o Brasil. Por ele nem tava no Brasil. Ele só tá no Brasil porque é onde ele tá famoso, entendeu? Porque tá, os caras já esquecem tudo. O herói esquece a gente antes.
Tá, então, é um bom argumento, vírgula. Michael Jordan é um cara nesse nível escroto, mas assim, ele ainda assim é aclamado nos Estados Unidos, entendeu?
Mas que não, cara... mas ele só, não, mas ele só é escroto, mas ele tá lá, ele é técnico de um time, ele tipo...
Não, ele tá ativo, ele tá fazendo coisas. Ah, o Pelé fazia também, mas ele era muito criticado por tudo que ele fazia, né? A grande verdade é essa, tipo, tudo que o Pelé fazia ele era criticado e etc.
Eu tenho uma dúvida, dúvida. Esse negócio de ídolo, ter um ídolo, até onde isso é inerente do ser humano? Até ou se é ou se não é, e por que que existe, se for, qual a utilidade? Porque assim.
Ah, precisa. É aí religião, que você, né? alguma coisa. Não, assim, o ídolo, acho que ele mostra caminhos.
Inspira.
Antes de você conhecer esses caminhos. Alguém já.
Alguém foi lá primeiro.
Te restringe quando você tá fanático.
Não, te restringe. Te restringe quando você é um idiota, mas sem ídolo ou com ídolo, você vai usar o que você tiver de ferramenta como um idiota. Tipo, ou um ídolo ou um martelo, você vai tacar na cabeça o martelo, você é um idiota, entendeu? Tipo, o ídolo serve pra você imaginar caminhos nele. E, o que o Ayrton Senna faria nessa situação? Entendeu? Sei lá, na falta de uma figura paterna. São exemplos, tipo, que nem Deus, que nem vocês fazem com Deus aí. E daí, tipo, são ídolos mais humanos, que nem deuses gregos e tal, sei lá. Ídolos são... A gente sempre vai precisar...
A ideia é pra ser
gente...
exemplo,
Tá, não, ok. Não, inspiração, ok. Mas, assim, até onde que é o limite? É, tipo, é só olhar e falar assim, caraca, pô, massa esse cara aqui, hein? Pô, esse cara faz bem aqui, essa parada eu quero aprender... A parte técnica, o resto eu não quero. Pode jogar fora dessa pessoa aqui. Porque, assim, muita... Acho que a maior armadilha do negócio do ídolo tem essa parte de você ficar fanático e você esquecer da sua vida e viver em prol do ídolo, que é o extremo oposto. Mas, assim, também tem a parte de, tipo, você... Putz, agora eu esqueci. Mas, enfim, né? De você misturar as duas coisas. Por exemplo, tem muita coisa que as pessoas misturam. Por exemplo, putz, alguém joga bem sei lá... O cara joga bem futebol e o cara começa a fazer propaganda da chuteira. Aí você fala assim, caraca, pra você chegar na parte dele ali, pô, chuteira deve ter alguma ligação. Ou você começa a associar coisas que não tem nada a ver. Né, o cara, sei lá, o jogador de futebol que usa o shampoo anti-caspa lá, você fala assim, caraca, pô, né? Deve ser qualidade a parada lá que ele vende.
Não, isso é ruim que ele faz há 6 anos a propaganda e nunca curou.
Não, tudo bem, mas assim... Começa a ter essas distorções. É igual você ver um professor de PhD com dificuldade de ligar o projetor. Você fala assim, caraca, o cara tem PhD, não consegue ligar o projetor? Né? Pô, mas são áreas diferentes, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou tipo, fala assim, pô, Maradona foi um cara bom, né? O cara usa drogas, tal, não sei o quê. Não, mas pô, a gente tá vendo a qualidade de jogador. Esquece o resto. Eu não tô falando do caráter dele, né? Isso talvez não faça parte, né? Do que eu me inspiro nele, no jogador, né? Fala assim, caraca, eu quero desenhar igual a tal pessoa, né? Independente se o cara era, sei lá, um filho da mãe, tratava mal as pessoas, né? Quero saber da arte dele, né? Então, assim, o problema é que você começa a misturar, né, diferentes camadas de que não tem nada a ver, né? E aí, quero saber pra vocês, qual é o limite, assim, de ser um ídolo? Porque, assim, pra mim, botou um cartaz com a foto da pessoa, pra mim já passou do limite. Assim, não, pera lá, né? Pô, acho que dá sei lá.
Como assim?
Pediu um autógrafo.
Eu também não entendi.
Pra mim, acho que já...
Não, se tiver um pôster no quarto, já é limite.
Ah. Já passou. Ah, tá. Pra mim, já passou.
Tá.
Cara, é um problema, porque eu vejo isso com Deus, tá ligado? Pra mim, é quase a mesma coisa. Tipo,
não, é diferente, Léo.
Tem vezes que...
Não, é diferente,
por isso que eu tô falando que pra mim é difícil, porque pra mim é igual. Tem pessoas que precisam lembrar usam o pôster, bababá, como a lembrança do tipo, eu não posso titubear no que eu propus, que é sempre tentar lembrar das escolhas do meu ídolo, como ele faria nessa hora e tal. Tem certos graus, né? Tipo, mas quando você idolatra de forma chita, tudo exagerado é uma bosta, né? Então assim, o cara é um excelente piloto, daí... Coincidentemente, ele é um excelente ser humano. Ok. Só que daí, sei lá, não sei como falar, mas daí ele é machista. aí você não vai defender o machismo dele também, entendeu? Tipo, você tem que entender, pra mim, esse é o ponto que você tem que entender. Eu acho assim, a idolatria pode ter esse nome por conta da fronteira de a gente idolatra seres humanos. Ah, o cara é meu ídolo, mas ele é ser humano. Então, a palavra ídolo seria assim, tá vendo? Pode seguir ele, mas lembra que ele é um ser humano. De repente, ele pode estar aí e, tipo, ele não é 100%, ele tá vivo. Basta ele estar mais vivo e fazer alguma... Um dia ele pode fazer merda. Você tem que estar sempre ligado nisso. Tipo, ao contrário de figuras que já morreram, que... Entendeu? Você vai se fixar nesse ideal, tipo, sei lá, tem uns idiotas que acham que o Hitler era um bom estrategista, tá ligado? Sei lá, de repente você pode fixar nisso, no estrategista dele, mas você tem que ser muito escroto de... Mas assim, puta, eu não sei como explicar isso que eu quero dizer. Mas é entender que esse ídolo humano, ele evolui também. Evolui, não quer dizer pra cima, né?
E tem pedaços, né?
Tem sorte. Você admira uma parte dela. Aí cada
mas
um
se
tem
você. Se o cara, de... E daí, se o cara enxerga uma pessoa humana feito Deus, feito um ser abstrato, que não vai mais mudar. Porque quando o cara morre. Já virou um conceito, digamos, né? Um conceito não muda, né? Mas se o cara pega uma pessoa que. Um ser humano vivo e transforma ele num conceito. Antes dessa pessoa morrer, aí eu acho que é um exagero.
Idealiza a pessoa, né? Do verbo tornar ideal. Bota o cara como o ideal dos ideais e aí é uma merda. Mas um exemplo muito clássico é do Michael Jackson, né? Eu acho difícil você achar alguém que goste do Michael Jackson como um ser todo. Eu sou muito fã da música do Michael Jackson. Mas a vida pessoal dele e as tretas que ele teve, eu brinco muito, que eu com minha esposa a gente já viu uns documentários aqui, eu falo, ele conseguiu sair de todos os processos, então não sei o quê. Dou uma risada aqui dentro da minha casa, mas eu falo, cara, eu não sei o que esse cara fez, ele pagou muito dinheiro pra ter os acordos, então, tipo, era um cara muito esquisito, o cara tem um parque de diversões gigante e tal. Não questiono, não questiono no sentido, não sei, não quero, tipo, acho muito estranho. Agora, musicalmente, o cara é um dos maiores, se não o maior artista do planeta, da história.
Tem gente que usa o Neymar muito como foda. Um ídolo completo também.
Mas, mas saber qual que é o limite, eu não sei, o Denis.
Mas eu acho que caso a caso.
Isso é de cada
um. O limite é esse,
esse exagero,
dissecar
esse endeusamento.
Exato, ter a noção e tal. Esse negócio de pôster, até, Denis, na minha cabeça, assim, cara, você... Pode pôr, eu ia brincar até do um pôster, beleza, a parede inteira que seria ruim, mas assim, se você tiver a parede inteira, porque você gosta muito do cara, etc, mas você consegue ainda enxergar erros no cara e apontar e falar, pô, aqui errou, tá show, você pode botar 3 paredes de pôster. A partir do momento que você idealiza...
Eu acho que ninguém que tem uma parede inteira assume que a pessoa...
Vai conseguir erros, exato. Eu só tô botando assim, se existir, beleza. Agora, a partir do momento que você não vê erro na pessoa, a pessoa é perfeita, acabou, velho. Você já, mas,
O pôster é só pra inspiração também. Imagina uma criança que, sei lá, tá querendo jogar bola e tem o pôster do Ronaldo ganhando a Copa.
Exato.
Daí lembra de uma coisa,
pra lembrar.
Porque assim, eu entendo um jogador de futebol ter o pôster do Neymar, entendeu? Um jogador de futebol tem um pôster do Neymar, você entende na hora. Pô, ele quer ter uma carreira dessa, se esforçar que nem ele, ter o talento dele. Agora, uma pessoa normal tem o pôster do Neymar, fala, mano, o que você tá fazendo com esse pôster aí, seu idiota? Tá ligado? O que você tá enxergando nesse pôster, tá ligado?
Mas então, vou usar o exemplo como São Paulino, que eu não tenho um pôster, mas poderia ter, que eu já cogitei de ter, do Rogério Ceni. Que é o maior ídolo do São Paulo, futebol clube, etc. Mas eu não tenho pôster pendurado, né? Eu já passei dessa idade. Mas eu tenho pôster, por exemplo, do campeonato, quando o São Paulo foi campeão mundial, eu tenho pôster guardado. Aqueles pôster que você compra na EV, tenho guardado. Porra, literalmente há 10 anos guardado. 20 anos.
Não, e também tem rola esse lance também, não sei se idolatria, então, mas... O mundo sempre faz isso, né? Sobre identificação, né? Tinha um time inteiro e você se identificou com o Rogério Ceni.
E gosta muito e ponto, tá ligado? O cara me deu muita alegria. Porque
sei lá, a forma que ele era capitão do time te inspirava.
E acabou. Eu acho que o limite
foda-se
é esse.
Foda-se se ele gosta de feijoada ou sei lá.
O limite, no fim das contas, é a porra do bom senso.
Não, calma. Bom senso não. Senso comum talvez. Mas bom senso não. Porque bom senso cada um tem o seu.
Mas o seu... Não, então, tá bom. Pode ser o senso comum.
É algo pessoal, assim, é algo pessoal, bom senso.
É,
mas
é
assim,
pessoal vírgula, velho. Se você tem um bom senso que ultrapassa o senso comum, você não tem bom senso.
É, porque não, o bom senso mas... da pessoa, tipo, ela fala assim, ah...
Não pode ser porque é o meu bom senso. É.
Ah, por
meu
exemplo,
bom senso é matar senso, todo mundo.
O bom senso de um defensor do Michael Jackson é ele ter se livrado legalmente das coisas.
É.
Foda-se. Não. Porque, tipo, só porque ele se livrou legalmente, ele é inocente? Pode ser que não, a gente tem que abrir essa dúvida. Mas no bom senso...
Você tome cuidado com isso aí, Denis Lee.
Aí vira assim, você não, pode, maluco, não é assim, né? Um só porque ele se inocentou.
Cada um com o seu bom senso, meu amigo. Daqui a pouco o cara tá... eu tenho bom senso de ter arma na rua.
Não, exato. É. Por isso que eu acho que o argumento do bom senso não é bom, né? Porque cada um tem o seu... Né?
Eu sei, não, mas a gente vai julgar régua, esse bom senso. Exato. Cada um tem o porque seu, mas a gente tem que julgar que, o bom senso dele tem que estar nas normas do senso comum. Isso, isso, se ele estiver fora, ele é whip.
É um não, bom mas senso sob a lente coisas... do senso comum.
É. Não, entendeu? Mas aí é senso comum. Porque se você falar que é senso comum, o bom senso é igual, é senso comum. É diferente de bom senso.
Que bom não, senso porque cada de repente, um tem o seu. Não, porque de repente o mas cara olha, tem um bagulho fora da casinha. Tipo, o cara quer ter arma, mas...
sua interpretação
bom senso. Vamos lá na etimologia. Senso. Bom senso e senso comum. O bom senso é o que tá falando com senso comum, cara. Porque se não tá falando com senso comum, é um mau senso. É um bosta, um senso muito ruim. Um senso desgraçado da cabeça.
Tá bom.
E aí
tá
ele
bom.
Tá errado.
Tá, okay. Bom, a minha dúvida é assim, por exemplo, quando você vai ter um ídolo, vocês acham que é fácil você separar a qualidade da pessoa com outras características da pessoa?
Sim.
Acabou porque, assim,
sim, ponto, então, sim, ponto, acabou o programa. Dica da semana.
Se tiver alguma coisa que a pessoa fez de ruim, pode até esquecer a parada. Sei lá, pô, o cara é um gênio da parada, inventou, sei lá, a cura de tal coisa, aí do nada descobre que é pedófilo. Aí você, pô, esquece essa parada.
Então, nem fala o nome isso, dele. Isso é uma coisa que eu sempre, que eu uso de exemplo. Porque assim, tipo, sei lá, tem gente que fala assim, não, mas o cara é um bom empreendedor. É, mas tem que ver como, tipo, porque assim, é que nem outro dia, eu usei exemplo, o cara consegue conquistar todas as minas que ele, o cara é foda. Aí quando vê, ele sequestra o pai de todas. Tipo, você paga pau porque ele tem o sucesso, mas você também, tipo, tem que entender que ele extrapola as leis pra ter esse sucesso, entendeu? Tipo, então o que você gosta dele ser, tipo, sei lá, o Pânico, vai, pra não falar do Pablo Marçal. O Pânico, pra ser um programa de sucesso, ele gerou pessoas escrotas e mal educadas, entendeu? Então, tipo assim, falar assim, é um programa de sucesso. Não acho, porque pra mim é fácil. Se eu chegar e bater numa idosa na rua, eu vou ter visualização. Só que não é assim que eu quero ter visualização, entendeu? Eles quiseram. Só que daí eles acham que... Certas pessoas acham isso disruptivo. Eu acho filha da putagem. Aí quando a pessoa gosta de Pânico, eu fico meio, caralho, né? Tipo, vai saber quando que essa pessoa vai rir da minha desgraça, porque pra ele isso é entretenimento.
Tá, não, tá, vou pegar outro exemplo, assim, que o sucesso não tem relação com a isso coisa de mal com a pessoa. É. Por exemplo, você falou que, sei lá, o cara ali era um bom líder na parada de futebol, e aí descobre que o cara bate na mulher.
Eu tenho exemplo.
Pode dar o seu exemplo. Mas aí uma coisa não tem nada a ver com a outra. Creio. Você ainda vai continuar, vai ainda achar que ele é um bom
referência? Não, dá um exemplo para ver.
Kevin Spacey. Acho um bom ator, não é meu ídolo, mas um bom ator pra caramba. Eu gostava de ver em House of Cards, mas teve aquelas merda lá que teve.
Então, isso que eu quero dizer. Às vezes a gente não acha que uma coisa tem relação com a outra. Mas ela pode ter, por exemplo, assim.
Pode ter,
o Kevin Spacey é um cara que eu uso de exemplo também. Que é assim, é engraçado como a gente gosta de ver pessoas disruptivas. Só que quando elas disruptivam pra caralho, a gente fica, tipo, mas porra, você acabou de. Tipo, o cara é destacado por pensar fora da casinha. Mas quando ele pensa fora da casinha das suas regras, você já acha ele todo maluco, entendeu? Mas no final, ele ter. O que você acha legal dele é ele estar fora da casinha, entendeu? Só que daí quando cruzou na tua regra, você não gostou mais, entendeu? Então Kevin Spacey, tipo, ele era um ator desse que desafiava tal. É, por exemplo, Heath Ledger, a diferença é que ele se matou, entendeu? Mas, tipo, você não sabe o quanto que custa você ser essa pessoa fora da casinha pra interpretar, pra se doar, pra não ser ninguém, pra, entendeu? De repente,
então, mas aí todo mundo quer de sucesso, tem alguma coisa ali por trás que bababá.
Então, eu ia falar...
Eu acho que sim, por isso que eu tava falando do senso comum. Porque às vezes a pessoa pode até ser maluca, mas se ela só é maluca... Tipo assim, ah, sei lá, vamos supor. Eu não tenho sogra, então vou usar de sogra. Eu, todos os dias eu quero matar minha sogra. Mas eu não vou matar porque eu sou um cidadão. Tipo, o meu bom senso diz que eu poderia matar.
Cruzar
tipo,
esse limite.
Ah, meu sogro é o Hitler. Meu bom senso diz, caralho, eu podia matar esse filho da puta, né? Agora o senso comum fala, não, é fora da lei. Tipo, eu estou na comunidade que eu entendo por... combinei com toda essa sociedade e não vou fazer, porque eu não sou maluco, tá ligado? Mas faria muito sentido se eu fizesse, né? Sim, mas não vou fazer porque eu sou um ser humano que ainda não passou. Né?
Os limites, né?
É.
Eu acho, assim, eu ia até falar que chega a ser um discurso... não querendo cancelar o Léo, perigoso, porque, tipo... Mas aí você consertou no final que é isso. É tipo, pode ter todo mundo os problemas que tiverem, que guardem pra si os problemas.
É, eles têm que obedecer as coisas. Exato. Se eles não se segurarem, eles são os animais. E eles
precisam ser tratados como os animais.
Tá ligado? Então, pudesse, ele tem um exemplo, assim, de que ele acha que tem ligação. Sabe?
Não, a minha pergunta é porque, assim, pra mim é muito difícil ter alguém que eu, putz, idolatre, sei lá, goste bastante ou me inspire demais. Uhum. E aí a minha dúvida é... Se eu,
nem o Neil deGrasse?
Ah, também. Também tô cagando pra
ele.
Eu
acho legal. Olha lá. Mas é porque você tá morto por dentro.
Pode ser. Mas assim, a questão é, por exemplo, vocês têm algum ídolo e aí, pra saber essa ligação entre a vida pessoal ou como essa pessoa é, em questão de caráter, honra, etc. Uhum. Vocês têm algum ídolo, pegam esse ídolo e falam assim, cara, aí descobre, sei lá, uma cagada ali, colossal, né, que vai te falar assim, caraca, essa parada não faria de jeito nenhum, eu acho que fere a civilização humana, e você deixar de ser ídolo desse cara por causa disso, ou uma inspiração.
Né?
E aí a gente,
por exemplo,
teria essa ligação entre uma coisa e outra.
Eu acho que as músicas do Zezé de Camargo e Luciano, o Zezé, ele é um excelente compositor. As músicas são lindinhas demais. E o cara é um bolsonarista, isso me dói demais, cara.
Então, é foda isso. Quando destrói seu ídolo, ele vira uma pessoa...
Política é uma boa...
Mas ele, então, só que destrói ele... As músicas não, entendeu? Eu
mas
acho
como
que...
ele pensa, porque assim, o que eu penso assim, como é simples, como é a letra e a melodia, como que alguém que cria umas coisas tão bonitas dessa tem uma ideologia, tipo assim, por que que você fala de amor e apoia um cara que não apoia o amor?
Não te brocha, escutar a música dele falando que, cara, o que será que tá passando na cabeça desse cara?
Não, eu isolo.
Você consegue
isolar? Eu isolo. Assim, por exemplo, assim, quando eu estou lá curtindo a música, eu falo, puta, que música bonita, né? É o Zezé que fez. Pronto. Agora, porque geralmente eu faria, o que será que ele pensou, hein? Aí quando eu vou no, o que será que ele pensou? Se eu for aprofundar mais, eu já... Ah, foda-se que ele pensou, esse bosta do cara, tá ligado?
Mas porra, o que que ele pensou na hora de compor não tem nada a ver com... Quer dizer,
será?
Nada a ver é forte,
como
mas...
Assim? Não. Por isso que eu tô falando. Ele... Como não tá no meu controle, pode ter, como não
sim,
pode ter, não
mas
sei.
Sei lá. Entendeu? Porque o que eu entendi da sua pergunta, Denis, é o que faria, o que faz você... Se essa coisa distante que o cara faz você deixar de ser ídolo do cara de toda forma. Eu, pelo menos, tenho, por exemplo, o exemplo que eu já usei aqui do Michael Jackson, tipo, se eu fosse pra ser dançarino e cantor, eu seguiria a obstinação dele. Aí, independente do que tem na vida pessoal dele fora dos palcos. Porque nos palcos, a gente, pelo menos eu sei... como fã, que o cara era obstinado, que o cara, pô, tem o documentário da última turnê que ele ia fazer, cara, o cara ficava repetindo as coisas, e ele era muito chato, mas chato num nível um pouco tóxico, e eu falava, beleza, essa toxicidade é um pouco além, mas, tipo, aqui é o cara que é o Michael Jackson, cara.
Não.
Entendeu?
Não, eu tô falando, assim, de valores que ofendam você. Tá?
Isso, por exemplo, porra, o cara... Então, o cara, por exemplo, em tese é um pedófilo. Isso me ofende pra caralho. Só que esse pedófilo, ele produz uma arte incrível.
Mas parece que tá justificando o crime,
não,
cara.
Não, ele... Aí, cara...
Mas
se provasse, se ele, na justiça, ele se fudesse lá, se ele tivesse preso, beleza, tá preso. Nossa, o Michael, né, fez muita música legal e tal, mas tá preso, foda-se. Como ele estava solto e produzindo a última turnê, etc., nessa última turnê ele ainda continuava sendo Michael artista, o Michael artista eu tenho uma puta admiração. Ah, porra, então, mas comprovaram que ele é pedófilo. Tem aqui, ele cumpriu a pena e saiu da prisão. Ah. Uhum. O Michael, artista, eu ia continuar idolatrando no sentido e me inspirando, mas sabendo que o cara é um bosta.
Tá, agora tem dois botões. Você voltou um tempo e falou assim: um botão é existir o Michael Jackson e outro botão é não existir o Michael Jackson. Qual que você aperta?
Entendi. É, aí. Legal, comprovado, é comprovado a pedofilia é não existir, infelizmente, né?
Então não se paga.
Não se paga.
A arte dele não se paga.
Não se paga.
Não se paga. Aí, então não vale a pena. Não vale a pena. O preço que é muito caro pra gente ter.
Vale,
esse herói da música não vale a pena.
A sua hipótese existiu e o Michael criou muita coisa. Mas aí ninguém.
Não, então. E daí isso que eu quero dizer sobre o do Kevin Spacey.
Crianças foram sacrificadas.
Porque assim, tipo assim. Ah, a obstinação dele, tudo. Todo lado que você gosta, que você admira, é admirável. Uhum. Só que assim. Você não sabe o quanto que esse essa parte é que fazia ele ficar maluquinho. Aí você obedece, aí você só segue essa parte e do nada, tá, você pode até não virar um pedófilo, mas daí você tem vontade de, sei lá, de torturar animaizinhos. Que você tá, entendeu? Tipo, isso que eu tô querendo dizer, a gente não sabe a faceta que aconteceu do quê, entendeu? Porque, tipo assim, de repente ele era obstinado assim, e depois ele era tanta da cabeça por de ser tão obstinado e, entendeu? Okay. Você pode ser obstinado assim e, sei lá, resolver torturar animais, sei lá,
não,
entendeu?
Não, sim, é.
Porque
mas entra no que você falou do limite, ele só tinha que parar de alguma forma, buscar ajuda, sei lá o que fazer. Porque, de fato, a vida, no exemplo do Michael, tipo, é uma vida bizarra. O cara, com 6 anos, ele fazia show pra caralho.
Só que, não, e nunca só que daí, parou de... entrando nessa, fica um problema. Isso que é a falta de noção, acho que, do ocidental. Que daí entra nesse lance. Então tá, sei lá, Leonardo da Vinci, ele comia mortos e também fazia... Tipo, todos... Muito de que fundou a humanidade são biruleibe da cabeça.
Exato.
Quais desses você cancelaria, entendeu? Quais você aceita? Se tem aceita, então tem alguns que você aceita. Entendeu? Tipo... Fica um bagulho, tipo...
É, mas é maluco. O que eu falei do Denis falando, apertar botão de existir ou não existir. Porra, sei lá, eu aperto do meio, que é existir sem ser pedófilo, caralho. Michael Jackson,
aí é
Michael!
Aí é o bife bem passado suculento. Não existe, caralho.
Porra, existe.
Aí é...
Existe, sim.
Planta,
é isso mesmo? Se fosse plantação uma história de picanha. Diferente... Se não, se ele tivesse uma história diferente, eu acho que assim, isso é muito perigoso a gente falar assim, o Michael Jackson só é o pica das galáxias por todas as merdas que ele passou. Então, não.
Isso é perigoso falar isso.
Eu acho que não. É assim. É assim.
Que isso, não é assim.
Não.
Esse episódio não vai pro ar.
Ó, olha só. Não. Tá bizarro. Olha só.
Tentamos.
Hoje, é assim.
Corta
do
final,
tipo,
só deixa o segundo.
Quando é exato. Isso aqui foi só uma conversa de amigo. Quando chega num determinado ponto, tipo, principalmente, porra, Michael Jackson morreu e tal. Então, de fato, ele foi o que foi porque se construiu. Porque a história dele tá acabada e acabou. Mas a gente nunca pode falar, essa história só aconteceu por isso, porque a gente não consegue ver o cenário paralelo. Se não acontecesse algumas coisas e acontecer outras, talvez sim. Que é a velha história do eu apanhei quando era criança e tô aqui vivo e criado pela minha mãe. Então é o jeito dá certo.
Por favor. Rebeca, então, vai. Que ganhou lá com sucesso pra caralho, ídolo de um monte de gente. Ela é doida, então? Biruleibes de alguma coisa? Perigoso.
Não, eu não tô afirmando que sim. Eu tô dizendo assim que, tipo, quando você... caso ela seja, você não consegue falar, mas essa parte aqui eu desprezo, entendeu? Tipo, isso que eu tô querendo dizer. É porque a gente tá comparando. Não tô falando que todo.
Mas se ela fosse. Né? Mas aí que tá, Léo. Se ela fosse Biruleibe, a Biruleibice dela era intrínseca ao sucesso dela? Ou seja, se ela fosse tirar
o Biruleibe dela. Eu acho que sim. Tudo da pessoa. Faz parte
que ela
da pessoa,
Exato, Não, eu acho que quando você tem a história pronta, sim, tipo, bateu a fotografia da pessoa, ela é o que ela é hoje pelo que ela viveu. Ok, essa é a história contada, porra. Se ela chegou até aqui, exatamente porque passou. Só que se ela não passasse por essas coisas do passado, ela também poderia estar nesse lugar. Só que a gente nunca vai saber isso, porque a gente não volta no tempo e a gente não tem o multiverso do Doutor Estranho. Mas então. Dá pra chegar no lugar de outras formas. No mesmo lugar, em outros caminhos. são mais tortuosos, são mais tal, beleza. É, o que eu acho perigoso é a gente falar que minha bateria acabou, ou eu, agora
me congelou.
Então, porque daí eu fico numa outra coisa, assim, sobre a o Denis foi embora até. Eu fico até uma outra indagação sobre isso, sobre a exigência, sobre as melhorias da humanidade, bababá. Tipo, vai, Michael Jackson podia não existir já que ele é um pedófilo. Ok. E daí a gente fica nisso. Ah, então não precisava existir. Aí a gente assumiria, tipo, ter músicas mais medíocres, assim, tipo... Porque eu tava pensando nisso, tipo, por causa das Olimpíadas, eu pensei assim, olha só, é o que eu vou falar é uma merda, mas assim... A gente gosta tanto, tipo, a gente usa a França como um exemplo trabalhista, só que é uma merda que eles apresentaram, entendeu? Só que pra eles, de repente, tá feliz, porque nenhum francês se estressou, mas foi uma Olimpíada...
Meia bomba.
Meia bomba, entendeu? Então, será que é isso que a gente tem que se acostumar? Porque, assim, se a gente quer um bem-estar trabalhístico, é isso que vai acontecer, entendeu?
Eu acho que se der mais 10 anos pro Léo, ele vira Bolsonaro.
Eu acho que em 6.
5.
Ah, tá. Porque assim, não, o que eu tô querendo dizer é assim, que a gente de repente tem que aceitar menos pra, em prol da sanidade humana.
Mas
tá ligado?
Eu concordo com você, mas de novo falando do que a gente já tem hoje, Léo. Tipo, o que a gente já viveu, não tem muito como sair desse pensamento. Tipo, porra, olha onde a gente chegou. Só que assim, dá pra produzir onde a gente chegou de outra forma. Por exemplo, eu tenho hoje a certeza absoluta que eu podia estar na minha mesma criação, as partes boas que eu tenho hoje comigo mesmo, sem a minha mãe ter me batido na infância. Ponto. Eu tenho a convicção disso. Ah, pô, como que você tem essa convicção? Porque sim. Porque não dá pra fazer o teste empírico. Mas sei, porque eu consigo entender que o que eu sinto tipo, que muitas coisas que eu faço, eu falo assim, porra, isso aqui, a minha mãe me batia quando eu fazia isso, aí eu aprendi essa coisa. Porra, eu tenho um cérebro, eu podia aprender de outra forma, cacete. Simples. Poderia demorar um pouquinho mais ou menos, mas eu poderia aprender de outra forma. E a mesma coisa, por exemplo, Michael Jackson, ele não precisava passar 16 anos ou 15, 14, sei lá, sob o pai dele falando assim, você tem que ensaiar, você tem que fazer... Pra ele ser o Michael Jackson, porque, tipo, aí eu vou ser um pouco daquele coach, o talento dele e tal. Tinha que ter treinamento e tal, 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 mas ele tinha um... Cara, o Michael Jackson, ele é um criativo muito foda. E apesar de criatividade ter um pouco de treino e de execução, teste e repetição, ela tem um negócio que é muito inerente. Tanto que não tem outro Michael Jackson no planeta. E tem muita gente esforçada. Se fosse só esforço, já teria aparecido outro Michael Jackson. Não apareceu. Então eu acho que é isso. Existem outros caminhos. Eu concordo com você que, tipo... Não acho que a gente teria que aceitar uma música mais medíocre, etc. Tipo, você tem que ter um esforço ali mínimo. Eu acho que assim... Porra, se fosse pra não ter o Michael Jackson e tal... Outra pessoa tinha que ter um... sei lá... os amigos lá, tipo o We Are The World da vida, a galera se juntar ali pra começar a fazer música boa. Porque é isso que ia acontecer, entendeu? Tanto que o We Are The World, na verdade, é um exemplo de juntar muita gente foda e fazer uma música que puta que pariu. É uma música que vai durar 100 anos e a galera vai lembrar muito fodamente da música que foi feita, toque de caixa, diga-se de passagem, os caras... Porra, o documentário da Netflix, que é a minha dica da semana, olha o gancho. É o documentário da Netflix sobre a música. Tipo, você olha e fala, não é possível que os caras fizeram
um bagulho. Nerd, se você fosse rápido, um pouquinho mais prolixo, a gente conseguia estar no mesmo assunto. Olha que louco.
Não, tá tranquilo. Mas eu tô no mesmo assunto. Mas
não, você já foi pro We Are The World, cara. É, do nada, cara. Não,
mas eu tô falando da pressão e da pressão fazer o cara. Não é só a pressão.
Mas não tem como a gente achar que sim ou não, cara. Isso que eu tô querendo dizer. Tipo, eu não tô, sei lá, dizendo que ele devia passar por as coisas pra ter a música dele. Porque se for assim conjecturar, foda-se, a gente nem ia sentir a necessidade de ter essas músicas. Tipo, se ele não existisse. Tá ligado? Tanto faz. É, tipo, nossa, que vontade de ouvir algo que...
Que eu nunca ouvi,
que foi feito. É, que é, tipo, daquele carinha ali, ó. Tá ligado? Tipo... O que eu tô querendo dizer é que, tipo, é sobre a coisa da idolatria ou de seguir o exemplo. Você não sabe, se o cara é tudo aquilo e você vai seguir o exemplo dele, você não sabe como isolar as suas coisas boas, entendeu? Tipo,
então chegamos num ponto.
É, eu ainda tava nesse
você
ponto.
Caiu no bait, você caiu no, não, mas é não que você caiu isolar. No bait do Denis.
Como é que é? Fala de novo, que definiu bem. Deixa eu ver.
Vai lá, Léo.
Não, que não dá pra isolar, tipo, assim, o cara é 30% pedófilo, 70% talento. Aí, mas ele é 100% Michael Jackson. O que você gosta é 100% Michael Jackson. Não dá pra você filtrar ali, porque você não tá na mente dele. Nem ele sabe se bobear, tá ligado? Sei lá, entendeu? Então, tipo, eu tenho certeza absoluta que a parte pedófila dele não infringe na música dele, tá ligado? Não tem como você pensar bem isso, tá ligado?
Então, mas tipo, não tem como gostar da música, então. Do produto e não do produtor. Entendeu?
Não, tô falando que a humanidade é essa bosta mesmo. Tipo, se a gente gosta, tipo, a gente tem que lidar com a infelicidade disso ter vindo desse lugar, tá ligado? Entendi. Ou sofrer as consequências de não ouvir, tanto quanto sofrer as consequências de ouvir. Entendeu? E tentar, realmente, tipo, mudar isso e tal. Mas, tipo, fica falando que dá pra separar uma coisa da outra, não dá pra separar na minha cabeça.
É, não, eu, por isso que eu falei do botão do meio, do tipo, não é que separar, é do tipo, daria pra ter a obra do
cara...
Você
que tá achando que sim, mas...
Não, mas podia ser outra obra, Léo, podia ser outra obra.
Então,
podia,
mas não dá, mas não ia ser inferior. Você música do Zezé e falar, música que bonitinha, foi o Zezé que fez, ponto, parou aqui e você não brisa mais além disso.
Mas é que o Léo tá falando é... essa música, ela foi feita pelo bolsonarista Zezé, entendeu?
Não, mas
ele
falou,
sabe,
ele
disso.
Que
ele gosta da música, mas ele não consegue desassociar essa música.
É, eu sei que, naquele suco tem tem um tempero reacionário, tá ligado?
Tem sal.
Luan, pra você dá pra separar.
Dá pra separar nesse aspecto. Do
tá,
tipo...
eu vou te dar um exemplo, então. Ó,
por favor.
Imagina o cenário aqui, tá? Você escuta o Zezé... Quem que é o artista que você falou? Nem sei quem que é.
É o Michael Jackson.
Não. O que...
É o Zezé de Camargo.
Bolsonarista. Zezé de Camargo. Aí você escuta a música dele e você fala assim, caraca, né? Até então você não sabia, né? Das pretensões ali, da ideologia dele e dos valores filosóficos dele.
Música boa.
Música, pô, inocente ali, né? Beleza, escuta. Aí você descobre que ele é bolsonarista.
É.
Aí vem a pergunta de ouro, né? Assim, qual é o impacto de você continuar gostando e qual é o impacto de você não continuar gostando? Pra você, talvez você consiga isolar, tá? Isso num cenário no seu escopo, tá? Como Luan, né? Na sua experiência, tá? Isso. Dentro, pessoal. Agora, fora, pode ter outras implicações. Que outras implicações? É alguém olhar, falar assim, ô Luan, o que você tá escutando? Fala assim, Zezé de Camargo. Pô, vou escutar também. Aí você pensa assim, putz, né? Será que é por causa dessa pessoa que vai escutar o Zezé, vai... ver que ele é bolsonarista e se, sei lá, ser influenciado por criar alguns vieses por causa desse negócio indireto de eu estou popularizando bolsonarista indiretamente. No final das contas é isso, tá? Que pode acontecer, tá? Eu acredito que possa acontecer. Tá. Aí, quando você começa a pensar em sociedade, aí você fala assim, pelo bem da sociedade, eu quero que esse cara suma do mapa, tá? Ou Zezé, tá? Uhum. Eu não quero, tipo, sei lá, eu tô comprando o IP, né? Detergente. É, qualquer produto deles ali. Aí eu vou lá e descubro que o dono lá é bolsonarista. Eu falo assim, cara, eu vou parar de comprar essa parada aqui. Desculpa, mas assim, pode ser bom o produto, mas eu vou comprar outra marca. Desculpa. Eu não vou apoiar, né? Empresa que é bolsonarista.
São coisas diferentes.
Tá, então você pagaria ter esse risco. Ou você não vê nenhum risco. Fala assim, cara, assim, zero problema. Na questão,
por exemplo,
de eu propagar.
E o que eu falo de diferentes é o. Foram os dois exemplos que você falou, da música e do produto. O do produto eu talvez concorde, porque eu tenho outras opções. Tipo, é produto de usar e aí.
Música é um produto também.
Não, então. Aí a música, eu não tenho uma outra opção da música X. Eu tenho outra opção de música sertaneja. Mas a música X é, porra, é uma obra um pouco mais. Tipo, se eu gostar da música, eu vou gostar daquela música, tal, tal, tal. Só que aí, no exemplo que você falou, encontrando alguém, indicar pra alguém, cara, essa é um pouco simples. Eu faria todas as ressalvas possíveis. Eu falaria, o que você tá usando? Eu tava escutando, tal pessoa. Mas, porra, é um bosta. É um bosta, mas a música dele é boa. Já começa daí pra pior. Pra dar o disclaimer. E é mais ou menos isso. Porque, tipo, não tem como... Aí, quando a gente coloca a sociedade e o sistema envolto, fica meio bagunçado. Tipo, porra, a gente vai eventualmente esbarrar ali. Por exemplo, se você precisa muito do IP e na porra do supermercado, tipo, acabou todo o detergente, você tem que lavar a louça dá pra caralho, só tem o IP. Você não vai falar assim, eu vou comprar IP pra 1,70 pro... Vou lá no que fundou do Judas. Não, você compra o IP e fala, foda-se, esse arrombado da porra, não vou comprar mais. Mas sempre que tiver uma emergência, você vai fazer ali o que é necessário. Só que dentro do que eu puder minar, eu vou minar. Mas aí por isso que eu falo que é diferente, que arte você é um negócio que você é o guilty pleasure, né? Você vai, nem que você ouça escondido.
Finalize seu pensamento.
Não, eu só tô, eu tô meio, agora eu tô prolixo de propósito.
Já finaliza.
Já finalizei.
Ah, tipo... Não, porque eu acho que isso querem falar
é
também.
É só cortar. É só cortar.
É só cortar. Porque o lance é o seguinte, corta, assim, tipo... A política, pra mim, é um pouco mais complicado, porque eu tenho uma visão diferente, assim, tipo... Eu acho que as pessoas... Né, têm direito de ser bolsonaristas e tal. Tipo, eu só vou julgar, tá ligado? Mas daí é meu direito de julgar, você tem o direito de fazer. Agora, por exemplo... O que me irrita, assim, sobre esse ponto é que nem os discursos que acontecem com Harry Potter. Tipo, porque toda a galera, todo fã de Harry Potter é realmente o exemplo que a J.K. trabalha contra, tá ligado? E a J.K. já diz que o dinheiro que ela recebe do Harry Potter, ela reverte pra ONGs, como que é? Contra trans e bababá. Então, só que daí... Só pra eles consumirem, eles ficam numa assim... quer saber? Harry Potter é maior do que a J.K., sabe? Não dá pra apagar o Harry Potter por conta de uma pessoa tão pequena, sabe? Assim, ficam mudando a realidade da vida pra fingir que não tá dando dinheiro pra menina, tá ligado? Tipo, tem que assumir que você gosta de uma bosta, entendeu?
Isso, porque... esse é um exemplo bom, que esse é um exemplo pesado, porque tem muito dinheiro rolando pra ela ainda.
E ela pessoa afirma, escrota. Tipo, vocês estão me dando dinheiro, eu tô fazendo, doando pras
coisas. Eu vou pras continuar ondas. Sendo escrota.
E daí e o fancu, e a fanbase fica toda hora mudando, tentando achar um discurso.
De eu só compro Harry Potter, eu não compro ela. É, mas,
tipo, foda-se você, eu tô falando do Harry Potter, tá, sua vaca? Tipo...
Toma aqui isso, 20 cara, dólares,
tá ligado?
Toma aqui 50 isso. dólares. Só, você vai caralho. Se foder 100 dólares pra você.
É, tá ligado? É bizarro, eu acho isso... Tipo, não tem pra que mentir pra você mesmo desse jeito,
é
tá ligado?
É foda, isso, então, isso, por exemplo, é muito, hoje em dia... Que nem eu falei de ouvir Zezé de Camargo, ouvir coisa, pensando muito no não gastar. Porque, por exemplo, se a gente voltasse pra época de CD, etc., eu não compraria um CD do cara. Só que ouvir ele, eu tô fazendo exatamente isso. Eu tô dando lá os centavinhos, e quanto mais eu ouvir, mais centavinhos e foda-se. Tô xingando.
Mas imortal ele é. Mas é que ele também, ele é um votante do Bolsonaro, né? Ele pode... A J.K., ela é de fato a pessoa, tá ligado? Não,
sim.
Isso eu acho mais agravante ainda, tá ligado?
Não, mas é que eu quis dizer que a dinâmica em tese seria a mesma. Mas é isso, eu me seguraria, mas e eu não também falaria assim, não, eu sou totalmente contra. Não, porque eu tô ouvindo, porra. Então, falaria, ó...
Bolsonarista, aqui, então, no final. Bolsonarista, escuta...
Não, eu ouço pirata, tá ligado?
Eu baixo no Foreshared e baixei o Kazaa pra ter MP3, meu.
Isso é bem os bolsonaristas, né? Com o Todd lá.
Com a Piracanjuba.
É, tá ligado?
Então, isso foi sensacional. Não tome mais Nestlé, tome
Piracanjuba. E divulgando Nestlé pra caralho. Exato. É tipo assim, ó, fechei o Maracanã inteiro pra ouvir Zezé de Camargo pirata, tá ligado? Eu sou muito contra, tá ligado?
Mas enfim, isso. Dicas da semana? Já foi quase 2 horas, hein?
Não, dica da semana, vai, manda aí.
Lá vai. Ah, ele ia botar um outro tema, o bicho tá
on
fire.
Tô curioso, sou curioso.
Então, vamos ver. A minha dica da semana é a feira gastronômica que vai ter em Pinheiros.
Feira?
Olha aí.
Sábado. Feira gastronômica.
Gourmet?
Eu vou tocar. Não vou expor dessa vez, mas vou tocar. Meio-dia e meia, minha banda tá lá. Tocando.
Não vai expor. Ah, não vai ter o Moná, mas vai tocar.
Só vou tocar,
legal. Boa. É, feira do quê? De...
Internacional. Vai ter uma barraquinha de cada país.
Bacana, bacana. É, endereço? Horário?
É, lá do lado do Mercadão de Pinheiros. Meio dia e meio eu tô lá tocando.
Que legal. Dia?
Todos convidados.
Sábado. Esse sábado. Sábado que vem.
Esse sábado?
Esse sábado. Esse
sábado, dia 24. 24 de agosto de 2024.
10 horas? 10 horas?
Meio dia e meia. Meio dia
e meia. Meio dia e meia.
Se você estiver ouvindo depois do dia 24, essa informação.
Não apareça lá.
Não vá pro mercadão.
Proibido, proibido.
Não vai encontrar.
Se estiver ouvindo depois disso, acesse o Instagram da LM House na minha banda e veja aonde eu estarei tocando.
Boa. Daniel Brito, tem alguma dica da semana?
De novo, né? Todo dia isso. Não tem.
Todo dia, toda semana.
Todo dia essa dica da semana.
Denis.
Não, peraí, o Dani tem que falar.
Não, dele. Mas aí enquanto ele tá procurando.
Ah, tá,
aqui.
Entendi.
Não,
então, tudo bem. É. Tá, minha dica é uma novela antiga. Antiga não, né? Oh. Pô, não sei se dei essa dica antes.
Não, novela.
Mas
não
é deu. Mas é o. Opa. Tem no Netflix uma novela coreana chamada My Mister.
Vixe, pesada!
Já falei essa dica antes?
Não.
Acho que não, mas...
Não, então que é essa aí.
Mister Sinopse? Não?
Qual é Sinopse? Sinopse é uma... É um cara, né, de meia-idade ali, trabalha numa empresa de, acho que, de arquitetura, sei lá. E aí aparece uma menina lá, meio que, assim, cara, uns farrapos ali pra trabalhar. Aliás, ele recebe esse currículo e ele dá essa oportunidade pra essa menina trabalhar nessa empresa. E enfim, aí o resto é história.
Resta a história, boa.
Essa história. Vale a pena assistir com a namorada, com a esposa, sei lá. Ou sozinho também, tá? Então,
legal.
Essa é a minha dica aí. Viu? Essa dica é pra vocês. Tá bom. O Léo que já assistiu. Não é pro Maracanã.
Inclusive, não, o ator é aquele que se matou agora, recentemente.
Eita, jovem.
Inclusive é o cara do Parasita. Então. O coreano que fala assim, estranho. Não sei se vocês repararam.
É o... Na verdade, não é jovem, não. É meio velho. Principal do Parasita lá, né?
Puta. Então, Dani e Luan, próximo já podem começar a assistir.
Tá. Você achou aí, Dani? Senão eu vou aqui.
Achei. Eu
Fala,
vi
então.
O primeiro episódio de Ruptura.
Isso é bom demais.
Vi só um. Que é um episódio, uma série da Apple TV. De um cara que entra pra trabalhar e esquece toda a sua vida. Depois que entra pra dentro, da porta pra dentro, e esquece da vida pessoal.
Os funcionários, feliz. Não só ele. Os funcionários. Todos os funcionários. A empresa,
Aí eu tô descobrindo mais coisas, mas de início é isso aí, é muito bom, gostei.
É que bom que você tá no começo aí, eu queria tá no começo de novo, de tão bom que é essa série, tipo, legal. De não saber as coisas. Eu
acho que ano que vem vai ter outra...
Ano que vem, janeiro de 2025 estará a segunda temporada depois de um ano e meio de espera, dois anos.
Eu tô com a mania, né, de demorar mais tempo do que um ano.
É, por causa da pandemia, né, teve um descasamento, tipo, a temporada que saiu... Parece que foi gravada antes da pandemia. Aí, tipo, passou a pandemia, passou o negócio pra gravar a segunda temporada.
Hoje em dia parece baderna mesmo.
Tá uma baderna.
Tem uns que parece que... The Bear, eu acho que foi quase no mesmo ano que passou as duas temporadas.
Era isso que eu ia falar. O que tá acontecendo é ter duas temporadas no ano. Esse ato muito grande não acontece muito.
Mas é pontisfia. Mais dois anos.
O Silo lá.
Os grandes e atos pequenos, tá? Essa baderna
então aí. Então tá
bacana. Mas os streaming tão malucão, né? Tá tudo sem grana aí, não sabe o que fazer da vida.
Eu acho. Eu só não quero. Eu só não quero
hora
a volta
de ficar
do.
De pé, preciso ir embora.
Também, eu só não quero a coisa. Mas a minha dica da semana é temática, que é a série do Rei da TV. Na Star Plus, voltando aí ao Silvio Santos. Uma série muito boa. Não tem nada a ver o casting lá com o Silvio Santos, mas é um ator muito bom. E é muito bom, conta a história dele. E vai ter uma segunda temporada em breve. A primeira temporada é bem legal. Chega até mais ou menos o sequestro dele. Assim, é um.
Cara, o Rodrigo Faro conseguiu hypar no Gugu, na morte do Gugu e agora na morte do Silvio Santos.
Então,
né,
esse eu não indico tanto, que é o filme do Rodrigo Faro, que vai estrear dia 12 de setembro. E, enfim, mas é isso aí. E finalizamos, né? Depois de duas horas, o maior episódio do Podcast 2010. Voltamos na semana que vem.
Deixem suas opiniões, Maracanã.
Isso, deixe seus comentários no YouTube principalmente, sugestão, porque no podcast eu nunca vi no Spotify comentário, tá? Eu vejo, recebo ali, mas nunca vi pra comentar. E deem suas sugestões de tema também. E até semana que vem. Esse mesmo babate horário, beijo do canal, tchau, beijo.
Tchau. Falou.